favor, em Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Quero falar algo para você muito ousado, muita coragem, mas tenho certeza, a palavra de Deus para você, e eu tenho certeza do que Deus quer fazer aqui agora. Marcos 16, verso 16. Marcos 16, 16. E a palavra de Deus diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer está condenado. Quem crer e for batizado, porque assumiu mesmo Jesus, será salvo, mas quem não crer será condenado. Minha pergunta, obviamente, aqui nesse ambiente assim de confiança que a gente tem, é: você crê? Você crê? Você crê em Deus? Você crê em Jesus? Você crê no Evangelho? Qual é o Evangelho? Qual é o Evangelho? Um dia uma virgem engravidou, sem ter relacionamento com um homem, foi o Espírito Santo que fez um bebê aparecer na barriga dela. E dali nasceu Jesus, o Filho de Deus. De origem humana, por causa de uma mulher, e de origem divina, porque nascido do Espírito Santo. Ah, mas que conversa fiada. Bem, não é à toa que se tornou o maior dos seres humanos, o mais extraordinário, o mais transformador. Os milagres, as curas, as ressurreições e os milagres extraordinários mostram que aquele moço era diferente. Então você pode falar: não, eu não creio nisso. Bem, então como é que surgiu um Jesus assim? Que até hoje 2 bilhões de seguidores dão a vida por ele ao redor do mundo. Jesus, o Evangelho. E esse moço cresceu. E ele iniciou um ministério que foi só de 3 anos. 3 anos, virou o mundo inteiro, mudou tudo. Ele pregou pouquíssimas mensagens, mas mudou o pensamento do mundo inteiro. O mundo foi repaginado depois de Jesus e foi marcado antes e depois de Jesus. Jesus. E a Bíblia diz que esse Filho de Deus foi à cruz e morreu por nós. Você crê nisso? Você crê que ele nasceu de Deus? Que ele morreu pela vontade de Deus numa cruz? Ah, se você acha que um mártir como Tiradentes, não é o Evangelho, foi ele que se entregou, mas ele ficou morto, mas no terceiro dia, tendo sido sepultado no sepulcro, o sepulcro abriu e ele saiu de lá ressurreto. Ah, mas como assim? E aí ele desapareceu? Não, ficou 40 dias encontrando mais de 500 pessoas, dos quais escreveram a Bíblia, testemunharam e espalharam o Evangelho no mundo inteiro. E esse Jesus subiu aos céus, aos olhos de todos, está sentado no trono de Deus porque é filho legítimo dele. Deus o fez Senhor e regente do universo. Você crê nisso? E ele disse: e da forma como eu subi, eu voltarei e eu terminarei a história. E um dia eu vou parar a história e vou chamar para contagem. Os que creram em mim vão para um lado, os que não creram vão para outro. Você crê no Evangelho? Você crê no Evangelho? Os que creem, e não só creem, mas são batizados. O que significa o batismo? Porque eu creio, eu mergulho nessa verdade. Porque creio, eu pulo de cabeça. Porque eu creio, eu me exponho. Porque eu creio, eu assumo uma fé e uma identidade. Eu sou um cristão. Você é um cristão? Olha o que a Bíblia diz para você. Estes sinais, continuando a ler, acompanharão os que crerem. Se você é um crente, eu tenho muita honra de ser um crente. O que eu sou, pastor Paulo? É um crente. Eu não sou um profissional da religião. Eu estou aqui pela vontade de Deus. Eu trabalhava como você. Deus me chamou. Deixa de ser um profissional comum e venha ser uma testemunha do Evangelho. Com muita honra eu faço isso. Eu creio no Evangelho. Você crê no Evangelho? Se você crê no Evangelho, a Bíblia diz que 5 sinais te acompanharão. Minha sombra me acompanha, está ela aqui. A minha sombra anda comigo. E a Bíblia diz que um cristão tem uma sombra. Ele tem sinais que acompanham um cristão. Vamos ver os 5 sinais. Primeiro, em meu nome expulsarão demônios. Você crê? Então expulse o mal da sua casa. Você crê? Tem confusão no seu lar? Fique em pé e manda embora. Você crê? Tem perseguição? Levanta e repreende. Você crê? Não consegue dormir? Sente uma coisa? Levanta, acende a luz e diz: você sai daqui, eu estou te expulsando. Você vê alguém tremendo, esquisito, porque você entrou? Põe a mão, meu irmão, tem coisa lá. expulsa demônios. Segundo sinal, pegarão em serpentes e se beberem em alguma coisa, não lhes fará mal. Você pode e não precisa ter medo de demônio, de escuro, porque nenhum mal virá sobre você. Esse é o terceiro sinal, porque eu pulei o segundo sem querer. Falarão novas línguas. Você terá a manifestação do Espírito, o dom do Espírito na sua vida, te liberando a boca para falar maravilhas ao Senhor e falar em línguas que só os anjos entendem. Você tem esses sinais. Diz o texto, não lhes fará mal nenhum. Outro mais, imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão doentes. Você sabia disso? Você crê? Eles ficarão curados. O doente já está doente, ele vai ficar curado. Você crê nisso? Se você tem esse dom de botar a mão e ficar doente, não precisa vir para perto de mim, né? Vai passear lá onde você quiser, mas essa mão não põe em mim não. Mas a mão de um crente, você quer para abençoar, então é a sua mão. Olha para a sua mão agora aí. Olha para a sua mão, a coisa mais linda que tem. Olha aqui, ó. Essa sua mão tem uma promessa para ela. Se você crê no Senhor, a Bíblia diz que através da sua mão, enfermidades desaparecem. Saúde entra, pessoas são abençoadas, dores saem através da sua mão. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Sabe, você só saberá se é verdade que você bebe um veneno e você não morre se você pegar o veneno e beber. Eu não aconselho você fazer isso. Por que eu não aconselho? Porque você não está precisando disso. Mas eu conheço muitas histórias. Eu cansei de ver história de gente que deu algo para o outro beber e o outro não teve nada. Nada. Eu sei de história muito bem, de macumbas e mais macumbas, na porta da casa de todo mundo, e para mim, quantas vezes, e ó, pode passar por cima e não acontece nada. Não acontece nada, você não precisa ter medo de feitiço, de coisa ruim contra você, porque você é crente. Porque você é crente. É verdade. Agora, não vai lá provocar, não é? Deus vai te dar o livramento na hora, mas se tem um enfermo, está na hora. Porque tem a enfermidade, está na hora. E hoje à noite nós vamos aqui, e aliás a Batista Central está começando uma nova fase de ativação da fé. A coisa mais importante que você tem é a sua fé, porque um crente é alguém que crê, e se crê é porque tem fé. E a fé tem que ser ativada, por quê? Porque ela fica aí dentro meio paradona, e você precisa ativar a sua fé. Então nós vamos começar isso agora, por causa da palavra de Deus que eu acabei de ler, eu posso orar. Eu posso orar e estou cheio de fé para orar agora nesta hora. Então vamos começar a fazer, antes de pregar, um exercício muito sério, para valer, que vai mudar muitas vidas. Vai ter gente aqui que vai ter testemunho para contar, ó, e vai fazer fila para contar. Hoje à noite Deus vai fazer uma coisa muito bacana aqui agora. E por que você fala isso? Você está vendo? Não, eu estou crendo. Eu estou crendo, eu não preciso ver. Porque as coisas que se vê são passageiras. As verdadeiras coisas eternas são invisíveis. Deus vai fazer algo aqui hoje. Tem alguém com dor? Tem alguém doente? Tem alguém com algum diagnóstico, algum problema aqui? E agora quer receber uma oração? Fica de pé no seu lugar. Não precisa vir aqui na frente. Onde você está? Dor. Dor na coluna, caroço no seio, problema nos pés, na vista, problema no ouvido, dor de cabeça, não é? Aqui, ó, problema de braço, coluna, você tem um problema, uma enfermidade, um problema nas pernas, não é? Um problema aí que você sabe, gordura no seu fígado, não é? Uma gordura perigosa, você está com colesterol explodindo aí, ó. Diabetes, né? Problema cardíaco, entupimento no coração. Você está tendo aí um problema de saúde, tá bom? Ok. Então, como é que nós vamos orar para todo mundo? Não vamos. A Bíblia diz que você é crente. Então, sua mão é mão que vai curar. Então, você vai colocar a sua própria mão no lugar da dor ou no lugar da enfermidade. É na cabeça? É no coração? É nos seus rins? Né? Na sua perna? É o pé? Senta e põe a mão no pé. Dor de cabeça? É nos olhos. Você tem um problema na boca, no pescoço, tireoide? onde você estiver, você vai botar suas mãos, as duas mãos, no lugar da dor, no lugar da enfermidade. Então agora, em nome de Jesus, eu estou te autorizando a fazer isso. Eu estou te desafiando. Eu estou te dizendo, faça isso. Você agora feche seus olhos. Eu quero pedir a toda a igreja que comece a ativar a sua fé agora. Deus está neste lugar. E você vai sentir uma poderosa melhora, muita melhora. Ou se você nem tiver melhora, você vai ter a completa cura, a completa cura. Mulher, você tem tido problemas uterinos. Mulher, você tem tido problemas aí, não é, na sua parte. Põe a mão assim na sua barriga. Homem, você tem tido uma disfunção, você tem tido dores. Então agora você vai impor as suas mãos, com toda a gentileza e educação sobre você mesmo, no lugar que dói, e você vai agora orar. Agora você vai orar, e você vai orar. A palavra de Deus diz que o crente imporá a mão sobre o enfermo, e ele ficará curado. Eu estou colocando a minha própria mão sobre o lugar da minha doença, do problema que está me incomodando, do que está me assustando, do que me adoeceu. Põe a mão, põe a mão. Põe a mão, mulher que não consegue engravidar. Deus vai abrir o seu ventre nesta noite. Põe a mão, homem, sobre os seus olhos, que estão ficando com problema. Deus vai curar a sua vista. Põe a mão na cabeça. E se você tem depressão, se você tem bipolaridade, esquizofrenia, se você sofre hoje de síndrome de pânico, a mão é no coração, não é na cabeça. Você vai botar a mão no seu coração, Se você sofre de um vício, um domínio, um vício, é no coração, Porque vício não está em lugar nenhum, no coração. Põe a mão agora, em nome de Jesus. Faz uma oração agora. Aí, em fé, em silêncio, manda embora agora. Diga, com a minha mão, como a palavra de Deus diz, eu imponho a mão sobre a doença, sobre a dor, e eu ficarei curado. Eu ficarei curado. É o que a palavra de Deus diz. Eu creio, eu tenho fé em Deus, eu creio na palavra de Deus, eu quero ser curado. Vai sair agora a dor, a impossibilidade. O diagnóstico vai virar. Eu não estou brincando. Eu não estou brincando com você. Eu não estou fazendo graça. Eu estou fazendo o que Deus falou para eu voltar a fazer. Cura. Cura no meio do povo. Não através de uma pessoa especial. Não precisa vir alguém aqui. Você é crente. O sinal te acompanha. Deus, em nome de Jesus, eu levanto minha mão sobre as mãos. Porque tua palavra diz que por duas testemunhas a verdade se estabelece. Tem mãos ali, agora a minha mão está sobre cada mão, no lugar de dor. Deus cura depressão, cura esquizofrenia, cura as doenças psiquiátricas em nome de Jesus. Deus cura problema de coração. Deus cura, Pai. Oh Deus, problema na cabeça, Senhor. Deus, eu quero pedir, Pai, nas veias, na circulação, cura, Pai. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu estou vendo uma perna toda cheia de varizes, Senhor. E eu venho pedir, ó Deus, restaura as pernas aqui, Pai. E talvez até no cérebro uma veia. Eu vejo veia, Senhor. Ó Deus, artéria, que talvez queira se arrebentar. Ou que tenha algum problema. Senhor, eu ponho a mão sobre a mão, Senhor. E eu oro pedindo cura de dor, de enxaqueca, ó Deus, de problemas na coluna, discos sendo curados, Senhor, nos rins, no fígado, toda gordura, entupimento no coração, ó Deus, problema nas coronárias, Deus, em nome de Jesus, nos olhos, Senhor, eu oro, Pai, eu clamo a bênção agora sobre toda oração, e eu peço em nome de Jesus, Senhor, nesta noite, opera uma maravilha aqui, Senhor, passa, Senhor, curando, curando, Pai, pessoa a pessoa, segundo a medida da fé, distribui tua graça. Nenhum de nós merece, é o favor, a bondade. Toca, Pai, nas mulheres, nos homens, conforme os seus problemas, a sua enfermidade, e sejam curados. sejam curados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Pode se assentar e você vai observar agora onde você melhorou, o que que passou, como é que você está, se sumiu. E você vai testemunhar. E você vai mandar para nós, né, no WhatsApp nosso. Você vai mandar um e-mail, você vai falar. Olha, naquela hora eu orei e desapareceu. Em nome de Jesus. Deus abençoe você demais. Queridão, também quero dizer que nós estamos terminando hoje essa série, a palavra graça está se repetindo aqui já há 3 domingos. É uma série curta, mas que Deus colocou muito no nosso coração. E no final da série, já infelizmente, porque eu não consegui receber antes, 2 livros que eu queria muito que vocês lessem, de um autor que eu gosto demais, né, e que eu li muito, estudei muito também no material dele. Primeiro, esse livro chama-se Gálatas. É um estudo daquela cartazinha de Gálatas, 6 capítulos. Gálatas. O livro de Gálatas fala sobre liberdade. Para a liberdade, Cristo libertou o homem. E ele está escrito aqui, libertos da lei. Libertos da lei, das regras. Liberto, não é, do espírito de medo. Nós cantamos aqui, eu não estou mais debaixo do medo, livres do medo. Sabe, a religião tentou durante anos fazer o homem parar de fazer as coisas por medo, medo, medo. Mas o medo nunca resolveu nada. Colocar medo não adianta nada. Está aqui dizendo, libertos da lei, mas cativos pela graça. Que coisa linda, libertos da lei, cativos pela graça. Está ali na nossa livraria. E também tem aqui um livro muito bacana, porque são 21 capítulos que você vai ler durante 21 dias, um capítulo por dia, um tratamento na sua fé, muito especial. E o livro se chama O Pão dos Filhos. O Pão dos Filhos. Ele faz menção àquela história que foi mencionada aqui algum tempo atrás, não é? De um pregador lá da Guatemala que estava aqui, subiu numa escada, pegou um pão, partiu aqui. Você lembra? E ele falou, quem está precisando de uma migalha já resolve. E eu lembro de muitos de nós aqui, vindo à frente, foi uma noite espetacular, uma mensagem de Deus, foi uma bênção. Mas lembra na história, uma mulher vai até a Cristo e fala assim, eu quero, me ajuda, minha filha está doente, minha filha está doente. E Jesus nem dá bola para ela. E aí os discípulos falam assim, ô Senhor, ou atende ela ou manda embora, mas olha a situação da mulher. E aí Jesus fala para a mulher, o que foi? A minha filha falou assim, olha, não é certo eu tirar da mesa dos filhos, o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. Nossa, que coisa. E a mulher falou assim, está certo, é verdade, eu não sou judia, é verdade. Mas quando os filhos comem, não cai assim uma migalhinha? Cai. Eu posso comer da migalha? Não quero tirar nada deles, não. Mas uma migalha já cura a minha filha. Jesus olhou a resposta daquela mulher e falou, filha, leva o banquete inteiro. A filha dela foi curada. Agora pensa. Se a migalhinha do pão fez isso com ela, o que a fartura da mesa não vai fazer? E esse livro fala qual é o pão dos filhos. Se uma migalha curou, já imaginou que uma mordidona não vai fazer? Cura. Cura emocional. Cura espiritual. Cura física. O pão dos filhos. A promessa, a herança, a bênção da mesa do pai... é vida, a vida, o pão é a vida. Então, este livro é um livro para a vida. Então, eu recomendo 2 livros. Esse é um pouquinho caro mesmo, é o preço que nós compramos, está caríssimo, é um lançamento. Esse é bem mais baratinho. Mas, pensa lá, é uma dica, você não precisa comprar. É minha sugestão, sempre de um bom livro para você estar lendo. Eu garanto, 2 excelentes livros para você ler. Tá bom? Beleza, então vamos lá. Vamos agora avançar. Graça, graça. Essa palavra está conosco já há 3 semanas. Nós estamos falando sobre graça, não é? Nós falamos sobre o evangelho da graça. O que é a graça? O que é a graça, não é? Graça é Deus escolhendo abençoar ao invés de amaldiçoar. Graça, ao invés de Deus nos castigar pelo nosso pecado, Ele abençoa sem a gente merecer. Graça é favor e merecido. Graça é benevolência, bondade de Deus para todos nós. Por quê? Porque ele é gracioso, ele é cheio de graça. A Bíblia diz que através de Moisés veio a lei, mas a Bíblia também diz que através de Jesus veio a graça, veio a graça. Então, que coisa linda é a graça. E nós estamos estudando sobre a graça de Deus. E nós vamos falar sobre isso hoje aqui. Por quê? Porque depois de falar a segunda mensagem, vivendo no trono, ou acesso ao trono, a segunda mensagem foi o trono da graça, o lugar que eu vou para pedir e receber as bênçãos. Hoje nós vamos falar sobre como viver a vida toda debaixo de um favor. Como viver a vida toda debaixo de um favor? Eu vou começar comentando com você uma pesquisa que eu li, e eu adoro pesquisas, eu sou de números, eu gosto de ler essas coisas. Quando eu vejo assim, eu pego e leio. E eu li outro dia uma pesquisa super legal. Milhares de crentes, crentes mesmo, nasci de novo, frequentador de igreja, milhares de crentes foram entrevistados nos Estados Unidos no ano de 2010. Ou seja, já é uma pesquisa um pouco velha, mas não tão velha, não é? 2010. E a pergunta foi falada para eles, foi perguntada assim, graça, graça, graça. O que essa palavra fala para você? O que significa graça para você? Sabe, 98% das pessoas fez uma resposta certíssima, maravilhosa, perfeita. A maioria esmagadora, sabe o que eles falaram? Graça é favor não merecido. Uau, certo. O que você pensa em graça? Perdão, salvação. Eu estava perdido e Deus me salvou. Perdão de todos os meus pecados. Certíssimo, certíssimo. Que pesquisa maravilhosa essa pesquisa. E é bom demais a gente ver por dados, né, ali comprovadamente, método científico, que a maioria dos crentes diz, graça é o favor de Deus, é a bondade de Deus. Por quê? Porque ele é bom. É legal a gente fazer isso. É muito legal. Mas a tragédia desta pesquisa, eu vou dizer de novo, a tragédia desta pesquisa é que apenas dois, aqui ó, dois, só dois, em milhares, 2%, só 2% daqueles milhares de entrevistados disseram que graça também tem a ver com revestimento de um poder capacitador de Deus. Uau! 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 E quando eu li essa pesquisa, eu falei, será? Será que eu estou entendendo, então? Uau! Eu fiquei pensando, e se isso for verdade lá na central? E se todo mundo crê na graça, sabe que Deus é bom, sabe que Deus perdoa, sabe que Deus salva, e aproveita para viver perdão quando precisar, para viver salvo, ótimo. Só que a graça de Deus é uma grande moeda. De um lado que você está vendo aí, é mesmo perdão para todo mundo. É cancelamento gratuito. Eu mereci o castigo e Deus dá o perdão. Eu até assusto. E eu pergunto, tem coisa aí? Não. O que eu vou ter que fazer? Ah, eu vou ter que ser muito bonzinho, porque ele está dando assim, tipo, uma chance. Mas eu vou ter que... Não, está dado. Levantou a mão, creu de todo o coração, está salvo. Pronto, perdoa tudo, apagou seu pecado. Ah, é isso mesmo. Uau! Maravilha. Só que 98% que confirma isso, para nisso. Ele nunca foi olhar do lado de trás da moeda para ver que graça não é só perdão. É capacitação. Graça é Deus dando, não só perdão, poder, força, vitória. Por que eu pregaria uma mensagem para você viver debaixo da graça? Eu sou louco de falar para você viver debaixo da graça, no sentido só de perdão. Aí você vai raciocinar como os malucos que vivem por aí, falando assim, oba, então vou pecar, que vai ter graça. Maluco, eu vou falar uma coisa dessa? Eu não vou mesmo, mas não vou mesmo. E olha o que estava aqui. Olha aqui, Jesus crescia Olha lá, e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. Bem, ninguém tem dúvida que Jesus foi o mais sábio que teve, e que ele cresceu e ele foi muito poderoso. Mas faz sentido dizer, e a graça de Deus estava sobre ele, se graça é perdão, ele nunca errou. Ele não precisa do perdão. Que graça é essa que ele vivia debaixo dela? Bem, ele não é homem. E ele não ia ser tentado. E o diabo não ia tentar derrubá-lo de todo jeito. E ele não ia ser atacado pelos religiosos. E os fariseus não armaram um monte de cilada e jogaram perguntas. E tentaram, não foi um monte de armadilha? Tudo que o diabo queria não era derrotar Jesus? Ele não levou ele naquela tentação no deserto, 40 dias sem comer nem beber. E ele ficou lá, come, come e tal. E no Getsêmano, o diabo não falou, não vá para a cruz. Se você morrer, Deus vai te deixar morto lá. Você já era, eu vou montar em cima de você, você nunca mais sai de lá. Por que Jesus foi tão forte? Por que ele fazia milagres? Por que tinha sinais? Porque a graça estava sobre ele. Que graça! A graça do poder, o poder de Deus. A graça capacitadora. E é sobre isso que eu quero falar com você. Sabe, um dia o apóstolo Paulo não aguentava mais as lutas da vida dele. Ele estava tão abatido, era tão difícil para ele continuar como um grande crente que ele era, e um dia ele vai diante de Deus e fala, eu não aguento mais, Deus. 2 Coríntios capítulo 12. Sabe, tinha uma coisa incomodando ele que Paulo até chama de um espinho na carne. Aquilo estava ferindo ele. E aí ele vai diante de Deus, eu não aguento mais. Sabe que Deus responde para ele? Não vou tirar o espinho, não. Não vou tirar os problemas. Eu não vou tirar as perseguições, eu não vou livrar você de tudo isso, eu vou te dar graça. Bem, Paulo não estava pedindo perdão. Ele não estava pedindo perdão, ele era um homem fantástico. Mas Paulo estava fraco, ele estava dizendo, eu não aguento mais. E sabe o que Deus fez? Não vou tirar o problema não, eu vou dar graça. E quando Deus deu graça, Paulo fez assim, e pronto, e foi até o final. E ele venceu tudo, tudo, combateu o bom combate, guardou a fé dele, não desanimou, uma coroa ele ganhou depois. Uau, que graça foi essa? Poder, poder. Hoje eu quero falar sobre o outro lado do cristianismo. Eu quero falar para você com clareza que o cristianismo é a mensagem mais linda. O cristianismo é a mensagem de um Deus amoroso, perdoador. Não importa o mal que você fez, não importa onde você foi parar, ele perdoa. É tão linda essa história que a Bíblia diz, a lei veio por Moisés, e a lei é fantástica, mas a graça veio por Jesus. O que mudou? O que mudou? Bem, quer ver o que mudou? Jesus está lá pregando e tal, pega uma mulher no adultério, ela estava lá transando com um cara que não era marido dela, a mulher comete um dos pecados mais feios, ainda mais naquela época, hoje também é horroroso, para diante de Deus o tempo não muda nada, trouxeram a mulher, jogaram assim, falaram, aí Senhor, o que é essa mulher? A lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada, e Jesus está agora ali, a lei veio por Moisés, morte, a lei gera morte, a lei condena, a lei diz condena. Sabe o que a lei diz para mim? Condenado. Sabe o que diz do Duílio aqui? Condenado, condenado, condenado. A lei condena todo mundo que está nesse auditório. Nenhum, nem ninguém, nem Madre Teresa, nem a pessoa que você considera o melhor. A lei condena todo mundo, porque você não pode pecar no pensamento, você não pode pecar nas ações, não pode pecar nas suas palavras. A lei diz, tropeçou, não tropeça todo. A lei é um cordão de pérola, é um colar de pérola. Arrebentou, caiu uma pérola, todas caem. Se você errou numa coisa, errou tudo. A mulher está ali, a lei de Moisés diz, morre. Os caras pegaram a pedra e falam, e aí Jesus? O que, é que nós vamos fazer com ela? Jesus falou assim, é, a lei diz isso, eu não vou falar nada contra a lei. Vamos combinar então assim, quem nunca fez nada de errado, todos os justos aqui, matem a mulher. Acabou. Não tinha ninguém que era justo. Os caras jogaram a pedra e foram embora. A mulher ficou assim, ó. Aí ele fala assim, ela fala assim, ele fala assim, é mulher, cadê os seus acusadores? Ele falou assim, foi todo mundo embora. E ele disse o quê? Eu te mato agora. Porque tinha um justo ali para matá-la. Tinha sim. Ele falou, quem é justo, até ele podia. Então ele falou assim, vira aí que eu vou te matar na pedrada agora. E ele não fez nada disso. Sabe o que ele disse? Nem eu te condeno. Por quê? Porque ele é graça. Ele é graça. A lógica humana não entende isso. A lógica humana não entende. Para nós tem que ter castigo. Para nós não pode. Não pode. Não é certo. Está errado. Mas é a graça. É a graça de Deus. É a graça de Deus. Mas a pesquisa, voltando a ela, 98% dos crentes que responderam não sabem. Eles pensam que é só o perdão. Eles não sabem que tem esse lado de cá também, ó. Poder, vitória sobre a tentação, sobre as fraquezas, sobre aquilo que você não consegue. O cristianismo é essa mensagem linda de salvação que você acabou de ver. Ele não te condena, mas ele não vai deixar você continuar no adultério, continuar não resistindo, continuar caindo na sua droga, continuar alcoolizado, continuar em vergonha. Ele diz, eu vou mudar você, eu não consigo, eu já tentei, eu já fiz de tudo, eu já fiz tratamento, eu já fui em 10 religiões, eu já fui internado, eu já fiz tudo, eu já me submeti a todas ao domínio próprio que eu tinha. Eu desisti, eu não consigo. E ele diz, a minha graça vai mudar você. É graça, gente. É a graça de Deus. Sabe, o problema é que se a gente não entender, a gente nem vai crer. A gente nem vai crer. Então, nós fomos salvos mesmo. Fomos salvos pela graça. Mas a gente tem que aprender a entender agora. Porque todo mundo, quando Paulo escreveu a igreja aos Colossenses, ele diz, por todo mundo o evangelho está frutificando e crescendo. Você está vendo isso? Como as igrejas estão até hoje crescendo e o mundo está todo se convertendo? Porque Deus está dando uma chance. Como também ocorre entre vocês. A igreja está crescendo, mas nós estamos crescendo também por dentro. Desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus. Vocês estão crescendo desde o dia em que ouviram o quê? O evangelho e entenderam a graça de Deus. Por que eu destaquei essa palavra? Você, para crescer, para alcançar tudo que Deus tem para você, precisa entender a graça de Deus. E eu queria hoje tentar ajudar você, além de todas as definições, que você entenda a graça de Deus. Nós precisamos entender a graça de Deus. Ajudaria muito se o Cleverson ligasse aquele telão ali, porque eu não estou vendo, então eu tenho que olhar para trás. Nós precisamos entender a graça de Deus, não é? Precisamos entender a graça de Deus. Ah lá, ficou uma maravilha. Agora eu não preciso olhar para trás, não é? Nós precisamos entender a graça de Deus. Nós sempre relacionamos graça com perdão. Mas a graça não se limita a isso. E nesse entendimento de graça, eu poderia falar um monte de coisa, mas eu vou direto para onde eu sei que é o problema. E eu vou dizer para você qual é o problema. Nós precisamos, em primeiro lugar, entender que graça não é uma desculpa para você continuar pecando. Se no mesmo perdão vem o poder para mudar, Deus não te permite, tendo recebido a graça, desculpar-se continuamente para ficar continuando dizendo, ah, eu não consigo mudar. Você não muda porque não quer. Você não muda porque não quer. Não é uma desculpa, não é. E você quer ver? Olha o que a Bíblia diz. Porque a graça de Deus, quando ela veio, e a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, quando você quer ser salvo, você vai clamar, Jesus me salva, eu sou um pecador, eu quero o seu perdão, eu quero me reconciliar com você. E a graça virá e dirá, eu te perdoo, todo aquele que vier a mim, nunca o lançarei fora, eu perdoarei. A graça nos ensina também a renunciar à impiedade. Tem dentro de nós alguma coisa e a gente fala, não quero mais. mas não consigo. Agora, com a graça, você consegue. E renunciar às paixões mundanas. Ah, não, eu sou tarado com isso. Ah, não, essa é minha fraqueza. Ah, eu não posso isso. Eu nunca consegui aquilo. A graça agora está aí. E a graça de Deus não é só salvação, mas é poder para você mudar. E viver de uma maneira sensata, justa e piedosa. Nesta presente era. Nesta presente era. Qual é a presente era? Hoje. Alguém diz assim para mim, ah não, ser jovem hoje em dia não tem jeito, porque hoje liberou geral. Nesta presente era, Deus te ensina a viver justo. Ah não, hoje não dá para ser empresário. Se o empresário não roubar, hoje em dia tem que roubar. Não, você vai ser justo nesta presente hora. Ah, não tem jeito hoje mais de falar a verdade. Mentira já se estabeleceu como uma necessidade social. Não, ninguém pode falar. Então, todo mundo mente. Ai, como? Nesta presente era, você pode falar a verdade. Você pode qualquer coisa. Mas como? A minha graça te basta. Eu não consigo. A minha graça te basta. Nesta presente era. É o que ele diz. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação, até Jesus voltar, quando ele virá gloriosamente, ele quer que você ande em vitória. Ah, não consigo. Então eu te faço conseguir. E olha mais. Ele diz assim, ele se entregou por nós a fim de nos remir, livrar, curar de toda maldade. Gente, saiu. E nos purificar como um povo exclusivamente dele. Para quê? Para nos dedicarmos agora a boas obras. Uau! Uau! O que esse texto fala para nós? Fala de graça que salva. Essa 98% conhece. Mas o que ele fala também dos 2% que não conhecia, agora você conhece. A graça te dá poder. Ela faz você vencer. E não só, mas você pode também trabalhar para o Senhor. Ah, meu Deus, infelizmente, mesmo diante de tanta bondade, tanta confiança da parte de Deus por nós, tem gente distorcendo isso. E não é hoje, já era naquela época. Olha o que Judas diz no seu verso 4. Ele diz assim, certos homens cuja condenação ó, já sabia, sentenciada há muito tempo, infiltraram-se no meio dos crentes, dissimuladamente, fingindo que é crente. Esses são ímpios, não são crentes. E transformam a graça de Deus em libertinagem. E negam a Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Sabe, irmão, a graça de Deus não significa de modo nenhum tolerância para a gente pecar. Olha o que o pastor Danilo Figueira, amigo nosso, disse. Não é? Ele diz, não confunda graça com permissão para pecar sem culpa. Não, olha, eu peco à vontade, por quê? Porque a graça de Deus me perdoa. Ele diz, Deus segue sendo santíssimo. Ele continua sendo santo. Martin Lloyd-Jones, um dos maiores pregadores que esse mundo já viu, escritor, ele disse assim, se a graça que você recebeu não ajuda a guardar a lei, você não recebeu a graça. Porque a graça não é uma autorização para pecar. A graça é perdão de todo pecado, junto com poder para uma vida bacana. Sabe, cuidado, gente. Tem muita gente passando a mão na cabeça dos outros, cuidado. Eu não quero diminuir nada esse poder perdoador da graça. Eu não quero diminuir de forma nenhuma a porta imensa de entrada que Deus te convida e diz, não importa o que você fez, o que você tem feito, não importa o quanto pecado, não importa sua escolha sexual, não importa a sua orientação, não importa a militância que você já envolveu nela, não importa nada da sua história, você vem a Cristo, o poder salvador te alcança, ele não vai medir nada, ele não vai te cobrar nada, ele vai pedir para você tomar banho antes, para você pagar nada, ele te dará toda a salvação. Só que você quer andar com ele, então ele diz, e junto com a salvação vou dar poder, e você vai sentir algo diferente. Sabe, tenha uma baita interrogação em quem não muda. E aliás, está sim de gente entrando dentro da igreja só para namorar. Porque aqui tem muita moça bonita, e ele joga um papo, e ele fala, eu também sou crente, e eu sou de Jesus, aleluia, glória a Deus, vamos para a cama, irmãzinha. Está cheio de gente assim. Tem gente dizendo para você, não, pode ser meu sócio sim. Eu sou crente, entra comigo e ele vai, te leva seus bens, te engana e depois você vai ver que era um lobo. Tem gente que está no nosso meio de maldade, dissimulam. Então entenda bem, se uma pessoa não está mudando, se uma pessoa não está transformando seu gênio e continua dizendo, ah, eu não consigo, é a minha fraqueza, ah, eu sou grosso mesmo, ah, meu jeito de falar, eu sou viciado em mentira, tudo bem, amigão, glória a Deus, você quer aceitar Jesus? Mas não chama de irmão, não. E não se engane, não se engane, porque você está aqui dentro novo e fala assim, ah, mas está aqui dentro, é crente, faz aquilo, então também vou fazer. E vai estragando tudo. Não é verdade. Quem não conhece essa graça poderosa, você pode ter, assim, uma dúvida imensa, sabe? Ele diz, olha o que o Senhor falou. Olha o que Jesus disse. No Sermão da Montanha, ele diz assim, vocês são meus discípulos? São. Vocês não estão debaixo da lei mais. Não estão. Eu não vou medir vocês para a salvação pelo cumprimento da lei, porque ninguém consegue. Vem, você vem ser salvo de graça, é isso mesmo. Agora vamos viver, agora vamos viver. Então agora eu quero que a sua justiça seja muito superior. Você vai ser o melhor dos melhores. Você vai ter uma vida extraordinária. Eu não consigo, eu sei que você não consegue. Você conseguia se salvar? Não. Você conseguia pagar pelo seu? Não. Como você foi salvo? Apenas creu. E como? Eu entendi. A Bíblia diz, todo aquele que ouve a minha palavra, você ouve a audição, eu ouvi o evangelho, e crer no coração, eu acredito nisso, está salvo. Não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida, João 5,24. É simples assim. Só que na hora que agora eu venho para o lado de cá, então agora eu vou viver a vida cristã, força, vai irmão, 50 mil jejuns, curso de libertações, 300 mil encontros com Deus, agora você faz mais aquilo, e dê muito dízimo, e tem que ser líder de célula, e você tem que submeter uma disciplina rigorosíssima, não manuseie isso, não coma aquilo, vai lá, você vai conseguir, vem, você vai dar conta, eu não consigo também, e a Bíblia fala da mesma maneira como você creu nele, agora viva nele. Como é que você creu? Eu não consigo, por favor me salva. Você vem aqui e fala, por favor me fortalece. E sabe o que ele vai fazer? A mesma graça que lá te salvou, aqui te transforma. É pela fé. É simplesmente você crer. É você crer. Paulo chega a dizer o seguinte, sabemos que o nosso velho homem foi crucificado, foi passado na cruz junto com Cristo. Junto com meus pecados, o meu velho homem, a minha velha natureza, aquele trem ruim que estava dentro de mim, morreu. E sabe o que, que no verso 11 do capítulo 6 diz? Agora, pois, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Cristo Jesus. É fé. Eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais escravo. Nós cantamos isso, não sou e acabou. E aí chega a tentação. Eu não sou mais escravo. Pode ir para outro. Eu não, já estou livre. Ao invés de você dizer, eu sou crente sim, mas um pecador que cai todo dia. Ah, eu sou salvo sim, mas não mudo. Eu sou salvo, mas sou fraco. Não, eu sou salvo e ando em vitória. Eu ando em vitória. E você não me tentará. E há em mim todo o poder. E Jesus vivia debaixo da graça. E Satanás vem e fala assim, ah, então faça isso, faça aquilo. E ele diz, arreda de mim, Satanás, porque eu sou Filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Então o Senhor nos chama a algo diferente. Sabe, Jesus não veio para baixar o padrão da justiça de Deus. Ele não veio para criar esse evangelhozinho moderno do século 21. Ele veio salvar o perdido e transformá-lo num filho de Deus. Aquele que começou uma boa obra em você, vai completá-la. Eu garanto que Deus vai completar essa obra. E isso vai completar. E é por isso que o apóstolo João, o apóstolo do amor, ele diz lá na sua primeira carta, no capítulo 5, ele diz assim, nisso consiste o amor a Deus. Ah, eu amo a Deus. Tá bom, o que é amar a Deus? Obedecer seus mandamentos. Ih, pegou. Ih, ficou difícil. Nisto consiste o amor a Deus. Obedeça aos seus mandamentos. E como é que eu vou fazer? Aí João diz assim, e os seus mandamentos são leves. Diz, não são pesados. Quando eu tento, na minha própria força, obedecer, me domar, rejeitar meus desejos, ai, que peso. Mas quando eu vou diante dele e falo, eu não consigo, ele fala, tá bom, toma graça aí. Ficou leve, ó, tranquilo, moleza, não, obrigado, tranquilo. Flui dentro de mim, começou a fluir dentro de mim, fluir. O grande erro da nossa geração, gente, o erro daqueles 98%, é pensar que graça é concordância com pecado, que pecado é algo normal, inevitável. Eu ouço isso todo dia. Ah, não, hoje não tem jeito. Mentira, isso é deturpação da nossa geração. Graça e perdão é poder para vencer todo o pecado. Então, não só a gente precisa entender que graça não é permissão de pecar, mas entender que graça é tirar-nos do pecado. Ele nos tira do pecado. Graça é o favor de Deus para a gente viver em vitória. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Segunda coisa que a gente tem que entender é que a gente entra debaixo da graça por meio da fé. Eu entro pela fé. Tudo bem, pastor? Como é que eu faço para ficar igual Jesus debaixo da graça? Pela fé. Pela fé. Como é que você entrou no reino de Deus? Quem não nascer de novo, jamais entrará no reino de Deus. Você foi lá e clamou e pediu. Como é que você entra debaixo da vitória, da graça? Pela mesma fé. Nós entramos pela fé. Olha o que a Bíblia diz, por favor. Tendo sido justificados pela fé, ou seja, salvo pela fé, agora temos paz com Deus. Ufa, eu estou salvo. Quando eu morrer, eu não vou para o inferno. Pode descansar se você creu assim. Por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz agora, e também através de Jesus, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. Então eu recebo Jesus como meu Salvador, oh que paz, eu estou salvo, mas minha vida na terra está miserável. Aí, através do mesmo Salvador, eu tenho acesso a essa graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Cristo. Então, a porta de entrada ao trono da graça, a viver debaixo da graça, é a mesma fé que te salvou. Pensa na salvação. Como a gente foi salvo? Por meio da fé? Deus oferece a salvação a todos os homens. Você sabe que a salvação está para todos os homens? Todos. Mas a maioria vai para o inferno. Por quê? Porque a maioria hoje está indo para o inferno e o caminho é largo. Quem vai desfrutar da salvação que está dada? Somente os que creram. Por que tem um monte de gente lá fora e poucos aqui dentro? Porque aqui são os que creem, estão buscando crer. Receber a salvação. Da mesma maneira. Por que tanto crente já salvo não vive em vitória? Mas tropeça aqui, cai acolá e vive tropicando e a vida dele é alto e baixo, alto e baixo. Um dia está horrível, aí ora um pouquinho, fica melhor, aí cai de novo. Por que isso? Porque não creram. Não creram em quê? Na graça do outro lado, capacitação. Recebe salvação quem crê. Recebe graça quem crê do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E é isso que nós temos para fazer. O fato da gente definir graça como favor imerecido dá a ideia errada de que nós temos nada para fazer. Temos sim. Nós temos que crer. Incredulidade bloqueia a graça de Deus. Vamos conversar um pouquinho aqui, gente. Olha para mim um minutinho. Jesus foi para a cidade dele, Nazaré. Ele queria fazer a melhor coisa na cidade dele. Ele estava doido para fazer milagres, mas quando saiu de lá, diz a história, ele não pode fazer milagres em Nazaré. E ele diz por quê? Porque ele diz, lá havia tanta incredulidade, que a incredulidade bloqueou os milagres que eu ia fazer lá. Se você não crê, você bloqueia o fluir da graça de Deus. Então não adianta nem tentar, se você já não teve um encontro com Jesus, viver em vitória. Porque aqui você começa a entrar no mundo da fé e lá você recebe a plenitude dela. Mas eu quero dizer também, aproveitando, que a Bíblia fala que várias coisas bloqueiam o fluir da graça em você. Você gostaria de saber algumas coisas? Posso dizer alguma coisa que você não vai receber o favor de Deus? Soberba. A Bíblia diz assim, Deus resiste ao soberbo. Ele faz assim, para lá, soberbo. Mas ao humilde, aqui ajoelhado pedindo, toma o meu favor. Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde concede a sua graça. Sabe o que é que bloqueia o fluir da graça? Soberbo. Como a soberba se manifesta? Eu já sei tudo, não preciso aprender nada. Não, nem vou prestar atenção, porque eu já sei. Ah, eu nem preciso, porque eu já tenho a minha religião. Não, eu já minha vida está legal. Está ótimo, eu sou super feliz. Não, comigo tudo ótimo. Jesus conta de dois homens que foram lá diante de Deus. Um chegou lá e falou assim, Deus, eu te louvo, porque eu não sou como esses todos os pecadores. Eu sou bom demais. E aí Jesus falou assim, coitado, quando ele saiu de lá, ele saiu vazio, não recebeu nada. E um coitadinho batia no peito, assim, humilde, e falava assim, eu sou o pior dos pecadores, tem compaixão de mim. Sabe o que aconteceu? Ele saiu cheio, foi embora abençoado, cheio da graça. Ele ganhou tudo que ele pediu, o outro não ganhou nada. Sabe por quê? Soberba bloqueia. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, você quer mudar a sua vida? Humilhe-se diante de Deus. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus e Ele te exaltará. Seja humilde, admita, eu não dou conta. Admita, o apóstolo Paulo falou assim, eu sou o menor dos apóstolos. Eu sou o mais fraco, eu sou o improvável. Mas eu trabalhei mais que todos, fui mais usado que todos. Ele diz, não eu trabalhei. A graça trabalhou através de mim. A humildade dele puxou a graça para a vida dele. A soberba bloqueia. Não é só soberba, não. Posso dizer para você? Hebreus capítulo 12, a partir do verso 4, começa a falar assim, cuidado. Cuidado. Que nenhuma raiz de amargura entre dentro do seu coração. E assim contamine a todos. E ele diz assim, cuidado. Porque se a amargura ficar no seu coração, você se afasta. Você se descola. Você se exclui da graça de Deus. Se você, como uma maneira de soberba, diz, ele fez isso comigo, ela fez isso comigo, nunca mais eu perdoo. Se você guardar uma mágoa por causa de um ex-relacionamento, por causa de um parente, por causa de um sócio, por causa de uma empresa, alguém que te perseguiu e mandou embora, você guarda mágoa porque alguém um dia fez algo contra você. Se você fez algo assim, desta maneira, deixa eu dizer, a graça para na hora de fluir. Então, uma das coisas mais importantes para você entender é que enquanto você está cheio de justiça própria, lembra, lei é justiça própria, eu mereço, e eu não merecia o que ele fez comigo, eu não merecia essa traição, eu não merecia essa injustiça, justiça própria, eu não mereço, quem disse? E por que eu guardo mágoa? Por que eu guardo mágoa? Porque eu me acho justo, porque não era correto fazer isso logo comigo, e eu guardo a mágoa. Cara, isso tudo bem, mas isso é o antídoto, na linguagem que a gente conhece, é a criptonita para a graça. A graça sai correndo quando ela vê alguém dizendo, eu vou guardar mágoa. E talvez tenha um monte de gente salvo, mas não recebe toda a promessa da vida abundante, porque ele está lá, no meio desse caminho preso, em soberba, nunca é humilde para pedir, em mágoa. Quer saber uma terceira coisa venenosíssima que acaba com o fluir da graça sobre a sua vida? É não perdoar as pessoas. Tem a ver com a mágoa. Não perdoar. Na oração do Pai Nosso, Jesus foi claro. Ele disse, perdoa-nos como nós perdoamos. Não perdoamos, não nos perdoe. Graça é o quê? Perdão. Favor não merecido, não terá se você não tem. E aquela história de Jesus, a parábola do grande credor, Um homem devia a um rei uma fortuna. O valor era 10 mil denários. 10 mil denários é a dívida de uma nação, gente. Eram carretas e carretas e carretas. Falar a verdade, 40 toneladas de lingotes e lingotes de prata. 40, uma fortuna naquela época. Hoje era alguma coisa da ordem de alguns bilhões. O cara devia, um cara. Jesus exagerou para mostrar. Esse cara, sabendo, eu não consigo pagar essa dívida, ele quis ir atrás da graça, procurou o rei e falou assim: rei, não tem como eu te pagar. Tem compaixão de mim. Sabe o que o rei falou? Eu te perdoo tudo. Ah, não, tem coisa aí, não é lógico. Graça. Jesus está contando a história para mostrar graça, o tamanho da graça que está disponível para todos nós. Tudo eu perdoo. Tá bom. Aí aquele cara, que acabou de receber a graça não fez nada na vida dele. Ele resolve bloquear o fluir da graça na vida dele. Por que você está falando? Porque ele sai da casa do cara, aí um colega dele vem: ó, estava te procurando. Sabe aqueles 300 reais que você está me devendo? Que eu estou te devendo? Não tem como pagar. Você não pode me perdoar? Ele falou: de jeito nenhum. Não, me pague agora. Não, mas eu não tenho. Agora, polícia, aqui. Prendeu o cara. Alguém foi lá e contou para o rei. Sabe o que o rei fez? Chama o cara lá. Aí ele voltou correndo. O que foi? Pois não. Lembra da dívida que eu te perdoei? Toda. Desperdoei. Desperdoei. E você ia para onde? Para a prisão eterna? Pode ir. Os torturadores já estão te esperando. Pegaram ele e jogaram lá e, ó, pau nele. Ele já tinha ganhado e perdeu. Você entende que a Bíblia fala sobre isso? Sabe o que faz você bloquear o fluir da graça? É não ser gracioso. Como é que pode um crente? Chega a Bíblia a dizer assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas tão somente aquela palavra que seja graciosa, que comunique graça aos que ouvem. O que é uma palavra torpe? Sabe o que é? Uma palavra que gera morte nos outros. Tipo, seu burro, seu idiota. Tem crente que recebe tudo de Deus e não é capaz de ser sequer gentil com seu próximo. Sabe o que ele faz quando ele age assim? Bloqueia. Por que, gente? O evangelho tem promessas aqui de alto nível, para nós sermos pessoas premium, pessoas assim, primeira classe. E por que nós estamos vivendo aqui no salário mínimo da vida espiritual? Na pobreza, em vidas feias, pecaminosas, alcoolizadas, dopadas de mágoas, entupidos de remédios, vidas confusas, cansativas, adoecidas. Quando ele disse que a gente era para estar vivendo o céu, nós estamos bloqueando o fluir da graça. Nós estamos saindo debaixo do fluir da graça. Nós somos loucos. Por quê? Porque nós não estamos entendendo que nós podemos bloquear a graça de Deus. Paulo disse assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Eu não sou doido de anular a graça, mas sabe o que tem gente que tem feito? Tem anulado a graça. Você quer saber a última coisa que você faz que anula a graça de Deus? É você vir aqui, pedir perdão dos seus pecados, pedir a sua salvação. Agora você é um crente, você vem para o lado de cá agora, o lugar dos salvos, e agora aqui, sabe o que você faz? Ó, Senhor, agora você pode ficar para o lado de lá, você já me salvou, mas a minha santificação conquisto eu. E você vai ver que eu vou ser o melhor cara. Reunião 6 horas da manhã, estou lá. Ah, não sei o que, estou. Não sei o que, estou. Ele está tentando. Pastor, você está dizendo então que eu só preciso crer? É exatamente o que eu estou falando. Pastor, mas você não está dizendo que eu tenho que... Eu estou dizendo, não tem que nada. O que você estiver pensando que você tem que fazer, você não tem. Ah, então não entendi nada. Então, esse negócio de ser crente é melhor do que eu pensava. Bem, você tem que crer. Você tem que crer. Só isso, crer. E cada vez mais. Agora, como a fé é ativada? Ah, eu vim aqui toda essa semana orar de manhã. Sabe o que aconteceu comigo, gente? Um trem aconteceu dentro de mim. Uma coisa foi ativada dentro de mim, só porque eu orei um pouco mais. Gente, eu jejuei. Eu estou forte demais. Ah, então, tem sim. Tem. Para quê? Para aumentar a fé, para ativar a fé, porque a fé é o acesso à graça. É porque eu creio que eu tenho acesso à graça. Quem está me entendendo? Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando grego? Olha Gálatas capítulo 5. Por que eu estou falando para você ler o livro de Gálatas? Paulo fala assim, vocês que procuram se justificar por obras, tentando ser bonzinho, separaram-se de Cristo e caíram da graça. Tem gente que caiu da graça. Você pode cair da graça se você começou pela fé e quer terminar pelas obras. Isso não pode acontecer. Mas eu vou terminar essa palavra agora dizendo que a graça produz um povo que é dedicado às boas obras. Você lembra do texto que eu li? Você lembra daquele texto que eu tinha lido aqui agora, há pouquinho? Olha lá, eu não vou ler todo de novo, mas depois o texto diz, a graça salvadora, lembra? Ele nos ensina, tal, tal, tal. Olha lá, e aí ele diz assim, ó, para purificar para si mesmo um povo dele dedicado às boas obras. O que significa isso, irmão? O que significa isso? Sabe, irmão, quando eu me recuso a servir a Deus, eu também estou bloqueando, recusando o fluir da graça de Deus na minha vida. Então, mágoa bloqueia. Então, você querer comprar bloqueia, não perdoar bloqueia, soberba bloqueia. E sabe o que mais? Sabe o que mais? Você não querer servir a Deus. Bloqueia, bloqueia. A Bíblia diz, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus que está sobre você. Por que aquele cara tinha recebido uma graça enorme, um perdão bilionário, e ele perdeu, caiu da graça? Porque ele não quis administrar a graça, ele não quis dar a graça, passar a graça. Irmão, se você quer ver graça entrando, você tem que fazer graça sair. E aí a graça virá cada vez mais. Foi isso que aconteceu com aquele cara. Toda pessoa que está fugindo de cumprir seu propósito de servir a Deus, está impedindo a graça. Está impedindo a graça de Deus. E deixa eu dizer, você conhece o sonho desta igreja. Eu já tenho falado disso quantas vezes. Qual é o meu sonho? Meu desejo é ver cada um de vocês ativamente participando de um pequeno grupo. Por quê? Porque foi o que Deus nos chamou para fazer. É a boa obra. Deus diz, administrem a graça, vocês receberam tanto, olha o mundo. Por que, que o pastor Inácio está lá no Piauí abrindo células? Porque está sim de gente que não conhece Jesus. Ele recebeu e está passando. Mas o meu sonho mesmo nem é esse. O meu sonho mesmo não é só que você participe ativamente, não. É muito maior do que isso. Sabe o que é o meu sonho? Ver um dia cada um de vocês liderando uma célula. Porque você recebeu tanto que você tem o que dar. Ganhando pessoas, ajudando a cuidar de pessoas. Sabe, eu sei que isso não é tudo que você pode fazer. Você pode fazer uma mesa linda como a Aline fez. Você pode estar filmando o culto e milhares de pessoas poderem assistir. Você pode estar cuidando das crianças agora, como tem um monte de gente cuidando de criança para nós. Você pode estar vigiando o carro, como tem um monte de gente vigiando o carro. Você pode fazer um monte de coisa para Deus. Mas eu sei que liderar uma célula, todo mundo pode fazer, porque todo mundo tem uma casa e todo mundo tem boca e pode falar. Ah, meu irmão, esse é meu sonho, esse é meu sonho. Mas a minha preocupação é que quando alguém se recusa a servir, ele está estancando o fluxo da graça. Puxa vida, então eu não fico debaixo da graça porque eu não quero deixar a graça passar por mim. Você quer ser mais abençoado? Então, deixa a graça passar por você. Deixa a graça passar por você. É isso que eu queria dizer para você. Deixa a graça passar. Sabe, irmãos, nenhum de nós vai chegar a lugar algum tentando vencer na sua própria força. Nem por seus merecimentos. Nunca. Não há como viver o Evangelho se não for pela graça de Deus. Não tem como. Então eu creio, sabe, irmão, que viver debaixo da graça de Deus, em primeiro lugar, é entender a graça. Em segundo lugar, é saber como entrar e crescer nela, sem nunca anulá-la e bloqueá-la. Você entra pela fé. Terceiro, aprender a servir diante de Deus.